Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, né, caro ouvinte? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo, Marcos Bezerra, meu parceiro de bancada. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e, claro, tem o seu espaço, vai poder participar através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando mensagens escritas e logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo. Então você já sabe, né? Fica bem informado e participa. Lembrando que o nosso repórter Coutinho Neto, acho que daqui para semana que vem ele está retornando aí, trazendo informações do setor policial para nós, né? Mas enfim, vamos nessa, porque aqui você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde está rolando aquela Super Black. Corre lá que tem descontos à vista e também descontos para as compras parceladas no cartão de crédito. Aproveite essa oportunidade na Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: vacinação é aberta para todos acima de 12 anos. Essa informação é em relação à capital baiana, tá, gente? Claro, ao ponto que foram surgindo informações a nível do interior, nós também vamos divulgar.
Jornal Dia de Teresina: Piauí Preve bloqueia mais de 6 mil contra-cheques.
Jornal Meio Norte: Teresina, só para inativos, estados e prefeituras pagam 132 milhões de reais.
Folha de Pernambuco: Black Friday, confira dicas.
É, Marcos Bezerra, o Brasil, né, os lojistas do Brasil aderiram mesmo a Black Friday.
Isso.
E muitos já se anteciparam, né? E hoje o grande dia, e parece que as lojas estão bem cheias, né?
Verdade, muitos comerciantes prorrogam até o final do mês aí.
Verdade, então aproveite essa oportunidade aí, viu? Ontem, não posso deixar de falar, ontem no supermercado eu vi o Black Friday até da cartela de ovos. Gente, tava bom demais. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, né?
Isso.
Vamos de Jornal do Comércio de Recife, comprovação de vacina para órgãos públicos.
Diário do Nordeste de Fortaleza: crianças ficam sem as refeições diárias.
Jornal Tribuna do Norte de Natal: TCE manda a Câmara suspender reajuste a vereadores de Natal.
Gazeta de Alagoas, de Maceió: gastos no comércio, endividamento do maceiosense é o segundo menor do Nordeste e o sexto mais baixo do país.
Jornal Imparcial de São Luís: aprovado o texto base da lei que cria Auxílio Brasil.
O Globo do Rio: Brasil deve se preocupar com embargo e seus produtos.
Jornal Dia do Rio: veja se tem direito a receber novo lote do auxílio emergencial.
Correio Brasiliense do Distrito Federal: Black Friday, 120 mil pessoas devem ir às compras em Brasília.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre: Câmara aprova a criação do Auxílio Brasil e prevê fim da fila de espera.
Folha de São Paulo: Câmara aprova criar Auxílio Brasil e já prevê ampliá-lo.
Jornal Agora de São Paulo: aposentadoria pela regra de transição vai ser menor.
E a Tribuna de Vitória e Espírito Santo, 20 direitos dos consumidores nas compras em lojas e pela internet.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
É aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você vai poder participar aqui, tá? Falar conosco ao vivo através do 3675-2000 ou, a partir de agora, você já envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid, né, de Ilhéus e Itabuna. Mais uma vez, não tem o de Ilhéus atualizado, não sei o que acontece que não sai. Ultimamente, já tem semanas aí que eu não estou recebendo, né? Questiona a SECOM da Prefeitura aí de Ilhéus e nada, né? Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus e nada de sair o boletim da Covid. Mas, fazer o quê, né? Eu não posso divulgar números que eu não tenho, oficiais. Então, nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que sai oficialmente aí todos os dias. Tenho aqui o boletim que saiu ontem à noite, dia 25, informa que o município tem, no momento, 131 casos ativos. São 10 pessoas em leitos de UTI, 13 leitos de UTI disponíveis. 25 pessoas em leitos clínicos, 10 leitos clínicos disponíveis. Olha, infelizmente aí, né, comparando aos anteriores, boletins anteriores, aumentando aí o número de pessoas em internamentos clínicos, hein? Em Itabuna, olha o alerta, viu, minha gente? Bem, vamos lembrar que em Ilhéus está tendo, sim, vacinação contra a Covid-19. Então, você que ainda não tomou a primeira dose contra a Covid-19 e tem de 12 a 17 anos, pode ir aos postos de saúde. Tem também, claro, aquela repescagem para quem tem 18 anos ou mais, né? Primeira dose. A aplicação da segunda dose. A Coelba tá. É, senhora Coelba, muito obrigada, viu? Mas graças a Deus o gerador já ligou, vamos nessa, tocando aqui o Jornal do Meio Dia. São 12 horas e 21 minutos, eu tava falando que tá tendo vacinação em Ilhéus e tá tendo também segunda dose, tá? Para a vacina de Oxford e a vacina da Pfizer, ok? Para pessoas que tomaram a primeira dose em 1º de outubro. E claro, a aplicação da terceira dose para quem tem 18 anos ou mais, que já tem 5 meses que tomou a segunda dose contra a vacina aí, contra a Covid-19, ok, gente? Então, tá tendo vacinação em Ilhéus nos postos de saúde. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, inclusive, relata a falsificação do cartão de vacinação contra a Covid, hein? Olha só, a Prefeitura de Ilhéus faz alerta para a falsificação do cartão de vacinação contra a Covid-19, conforme a Secretaria de Saúde, com as exigências em relação à imunização, houve aumento do número de relatos de fraude do documento que contém informações sobre data da aplicação e imunizante utilizado, dados cruciais para controle dos munícipes vacinados. Então, além de dificultar o lançamento, né, das informações no sistema, a adulteração do cartão configura prática criminosa que pode causar danos à saúde pública, uma vez que a vacinação é a forma mais segura de proteger a população contra a doença. Então, a CESAL repudia aí veemente o ato e informa que os profissionais estão atentos no sentido de impedir a ocorrência de qualquer tentativa de fraude do comprovante. Mas, Marcos, como é que pode? Agora, até isso, falsificar cartão de vacinação?
É um cartão simples, pode ser falsificado, né? Mas a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, que aplica as doses das vacinas, que faz esse controle interno, é que tem que repassar esses dados para o SUS, para que o SUS disponibilize eles ali no Conect SUS, no aplicativo, e as pessoas possam ter o certificado digital, né, de vacinação.
Exatamente. Então, você que tem o cartão verdadeiro, né, guarde o seu cartão. Caso vá em algum órgão público que exija a apresentação, você apresente esse cartão. Tá bom assim? Combinados? 12 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha por Itabuna para falar da Zona Azul, viu? Retornando para Itabuna. Mas antes, deixa eu conversar com eles. Já estamos aqui no estúdio, estamos recebendo aqui hoje. Quem é vivo sempre aparece, né, Marcos Bezerra? Os jornalistas Edmundo Filho e também o Daniel Tami. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Meus amigos queridos, boa tarde para vocês.
Boa tarde para você, especialmente, Kátia, e para o Marcos também e para os ouvintes. É sempre uma alegria voltar aqui a essa região. Vocês estão beneficiados por, basicamente, dividir as duas cidades. A Gabriela tem esse alcance. Falando das duas maiores, né?
É,
os maiores municípios, mas além do alcance, claro que você chega mais longe. Então, parabenizar aí vocês por esse compromisso com a informação. Acho que é importante quando você tem dois profissionais e uma equipe por trás também, fazendo a produção, cuidando com zelo, com atenção do conteúdo, checando dados, informações. É um ambiente hoje que a gente vive de muita fake news, de muita notícia falsa, de muita polêmica, envolvendo politicagem, enfim, envolvendo uma série de comportamentos humanos que são repugnáveis, mas que ainda, de algum modo, acabam se reproduzindo na sociedade e, por incrível que pareça, em enorme escala.
Infelizmente.
Então, e agradecer aqui a receptividade. A cidade é sempre carinhosa com quem chega, sempre acolhedora. E Ilhéus e Itabuna eu classifico como uma faixa de terra beneficiada por Deus, porque tem cultura, tem tradição, tem belezas naturais, tem a força da economia. Então é o espelho do que a Bahia sempre foi, de uma terra de alegria, mas também de muito trabalho. Então parabéns aí por toda essa atividade que vocês desempenham, de enorme responsabilidade social, que é levar informação de interesse público.
Olha, esse vozeirão aí que você, né, tá ouvindo agora, falou, pô, esse cara trabalha no rádio, né? Faz falta, viu, Edmundo?
Obrigado.
Faz falta no Rádio Baiano, ele que fez parte de grandes veículos de comunicação na Bahia, né? Eu sempre destaco a Rádio
Sociedade,
né? Edmundo, quando a gente escuta essa voz, a gente lembra logo, né? De Edmundo na Rádio Sociedade. Quem sabe uma hora.
E na TV Itapuã, né?
É, fui repórter da TV da Itapuã por muitos anos.
Daqui da região, eu trabalhei, além de você, com você, também trabalhei com o Gerdan Rosário, né? Que é uma figuraça. Gerdan é aquele suspensório dele, que é uma marca, além do martelo que ele usava também, e a língua ferina, né? Uma característica dele. Aquele cara que despeja a verdade, fala pelos cotovelos e não tem medidas, mas que tem um coração enorme de menino, um amigo aí do Daniel Tami. Cresceram juntos aqui na região, na Cabralha, inclusive, né, Daniel? É uma figura, realmente. Um abraço aí, quem estiver ouvindo, ao Gerdão Rosário, essa figura que é marcante aqui também na região, que gosta de briga, né? Aquele caranguejo na lata, como eu costumo dizer.
O outro querendo polêmico, deixa isso aqui. Mais um abraço pro Gerdão Rosário. Ô Edmundo, mas é sério, você faz falta aí na comunicação.
Obrigado,
baiana, né?
Assim,
nos veículos. Quem sabe uma hora você volte. Foi muito bom trabalhar com você também, grande profissional e uma pessoa também de um grande coração. Agora, Edmundo, gente, ele faz parte já há alguns anos da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, tá? Uhum. Inclusive, ele já está aqui no sul da Bahia, né, para falar um pouco dessa vinda do governador a Ilhéus na segunda-feira, para inaugurar a maternidade, né, o Hospital Materno-Infantil em Ilhéus, e também autorizar início da obra da ligação entre as duas cidades, não é isso?
É, um investimento que, somado, chega a quase 200 milhões de reais, fora a Policlínica Regional de Ilhéus, que o governador também já esteve aqui há duas semanas e anunciou o início da obra. Uhum. A Policlínica Regional é um investimento de 24 milhões de reais, o hospital um investimento de 42 milhões de reais e a obra que é mais esperada da região, que é essa nova ligação, uma nova estrada entre Ilhéus e Itabuna, soma 142 milhões de reais. Mas para além do simbolismo do investimento, do valor financeiro, Kátia, são investimentos que trazem também uma especificidade muito grande, que é cuidar de gente. O Hospital Materno Infantil é uma unidade, você ainda não teve oportunidade, espero que você tenha de visitar as instalações aí na segunda-feira. O governador inaugura a partir das 9 horas da manhã. Uhum. São mais de 100 leitos dedicados a cuidar da mãe, da gestante, em todo o seu período, inclusive gestacional, desculpe o pleonasmo vicioso, mas em todo o seu período de gravidez, com o pré-natal, com acompanhamento de especialistas, para aquelas condições também de risco para a criança e para a mamãe, com a retaguarda moderna, contemporânea, um prédio novo, com toda a tecnologia disponível. São mais de 100 leitos dedicados também, incluindo aí, fora a UTI neonatal e fora o atendimento também do parto normal. Uhum. Então, você tem a concepção de retaguarda de serviço de excelência, de profissionais dedicados, que foram selecionados de acordo com a sua capacitação e qualificação. É um equipamento que, para além da estrutura física, você se sente acolhido. Eu estive lá, então você tem imagens que são projetadas nos corredores, nas paredes, nos consultórios, que dão aquele conforto à mãe que precisa dessa atenção emocional, inclusive, no momento que é de receber uma nova vida, de gerar uma nova vida. Então, esse é um equipamento que eu classifico que tem esse espelho de você cuidar do outro, de cuidar do cidadão, cuidar do ser humano, Marcos. Tanto aquele que está ali, prestes a gerar uma vida, quanto aquele que vai chegar e trazer sempre esperança, que a criança sempre traz esperança. Então, o hospital tem esse papel de atendimento materno-infantil com procedimentos cirúrgicos, com a retaguarda do parto e do atendimento da criança, da UTI neonatal.
Isso que eu ia perguntar agora. Vai ter mesmo a UTI neonatal? Porque a gente sabe que Ilhéus não tem hoje uma UTI neonatal.
São 10 leitos de UTI neonatal, pra você ter ideia.
E Itabuna acaba ficando sobrecarregada atendendo toda a região, né? Agora, uma pergunta que não quer calar, Edmundo, é quem vai administrar esse hospital? O Estado fez a maternidade, né? O Hospital Materno Infantil. O Estado vai ter esse controle da administração? Como é que fica?
Essa gestão do governador Costa tem inovado a forma de você resolver questões que parecem complexas e muitas vezes o Estado precisa lançar mão da criatividade. Então, o governador Costa, em vários investimentos na área da saúde, tem feito parcerias com os municípios. Você sabe que a antiga unidade que funcionava lá era um hospital de referência. Uhum. E houve, inclusive, um debate enorme, muito conflito, desencontro de informação, que o hospital ia deixar o ilhéense sem atendimento, e as pessoas tiveram uma outra compreensão quando conheceram o Hospital Regional Costa do Cacau. Você também esteve lá na inauguração. É um hospital de vanguarda para a região, com toda uma infraestrutura de saúde, retaguarda de atendimento, que não deve a nenhuma unidade particular, e o ilhéense não ficou de assistência. Mas aí o governador Costa percebeu também a necessidade de você trazer essa regionalização da saúde para além da alta complexidade, mas olhando o que eu batizei de mini hospital da criança, com essa visão da mãe e do filho, que chega e que precisa ter esse atendimento especializado, que necessariamente, principalmente nas questões de gravidez de risco, você não precisa mais levar esse paciente para Salvador, para Santo Antônio de Jesus ou para Feira de Santana, já que o Hospital da Criança é lá em Feira de Santana e trata também esses casos mais complexos da vida infantil e da vida maternal também. Então, o governador Costa lançou mão dessa parceria com o município, fez a obra, o município faz a gestão, já foi feita a contratação da empresa, a Fundação Estatal de Saúde, que faz a gestão, inclusive já desde a seleção, com critérios técnicos. A diretora já está debruçada, trabalhando fortemente nessa questão de colocar o hospital em pleno funcionamento já na segunda, logo após a visita do governador Rui Costa, depois do processo de desinfecção, porque haverá a inauguração, pessoas vão circular no hospital para conhecer, evidentemente, as instalações, mas todos os funcionários já foram testados, aqueles que já estão no processo de contratação ou já contratados, todos eles estão vacinados, ou seja, há uma preocupação também com quem vai trabalhar ou quem já está trabalhando no hospital para que não se tenha um surto, como foi o caso de Itabuna. E, evidentemente, a Covid não acabou, a pandemia continua, assustando, inclusive, o mundo, né? Então, é preciso ter esse cuidado, esse zelo, principalmente porque nós vamos ter uma unidade que vai receber mais vidas, né?
Exatamente.
As crianças que vão nascer naquela unidade. Então, o município vai ficar responsável pela gestão, mas já contratou uma empresa para especializar, que tem expertise nisso, inclusive para além do atendimento médico, ambulatorial, de urgência, emergência, e também procedimentos cirúrgicos com UTI de retaguarda, será uma unidade dedicada ao atendimento materno e infantil para a formação de profissionais de saúde nessa área, o que você sabe que é muito difícil. Nós, inclusive, tivemos dificuldade de contratação desses profissionais especializados em várias regiões do estado. E não é só pequenas ou médias cidades. Em grandes cidades como Ilhéus e Itabuna, você tem dificuldade muitas vezes porque não há formação. Uhum. E até você tem que lançar mão de essa chamada gestão criativa, que eu digo. Por isso o governador optou para que esse compartilhamento das responsabilidades ele se dê de forma muito direta, objetiva, clara, mas com um objetivo maior de você prestar um bom serviço de excelência, que é o que acontece hoje no Hospital Regional da Costa do Cacau, a Policlínica Regional de Itabuna e que vai acontecer também na Policlínica Regional de Ilhéus.
Por que eu estou te perguntando isso? Porque o povo questiona muito, né, Marcos, em relação a quem vai administrar esse hospital materno infantil.
É natural, né?
Porque a gente tem medo que a prefeitura pegue para administrar e não ande como deve, porque a gente sabe que o governo do estado coloca o hospital para andar, para funcionar, como Costa do Cacau funciona, né? Funciona bem. Então, esse é o questionamento da população, do nosso ouvinte, né? Por isso que a gente pede essa explicação em relação ao hospital materno infantil.
Acho que quando você fala de saúde pública, sobretudo, né? A gente está desmistificando um conceito no passado do que o que era feito pelo Estado, pelo município, pelo governo, de um modo em geral, ou pela iniciativa pública, não tinha qualidade, não tinha continuidade, ou seja, muitas vezes se inaugurava e aquele serviço não tinha resolutividade, efetivamente não funcionava. E acho que a gente está mudando esse conceito desde a gestão de Wagner, que trabalhou muito primeiro, inicialmente, que você precisava realmente estruturar essa rede para chegar ao nível que Rui hoje conseguiu de ampliar e levar o atendimento de alta complexidade a várias regiões do estado, mas você precisava trabalhar a atenção básica. Então são mais de 2.500 postos de saúde da família que foram inaugurados, 16 hospitais, 26 policlínicas entregues até o final da gestão. Então a saúde hoje está muito mais perto do cidadão. É claro que tem problema, tem dificuldade, nós estamos falando de uma demanda enorme. O estado da Bahia é um dos maiores em população que não tem acesso a plano de saúde, ou seja, é o SUS, é o Sistema Único de Saúde que garante a prevenção, o tratamento, a cura, a terapia, a cirurgia, todos os procedimentos de saúde.
Então, segunda-feira, às 9 da manhã, inaugura o Hospital Materno Infantil Ilhéus. Mudando de assunto rapidinho, vai ter assinatura do início da obra mesmo, oficialmente, para a duplicação da BR-415, Ilhéus e Itabuna?
É um momento, inclusive, de comemoração para a região, né? Porque essa rodovia ela apresentou imbrólios e já foram dadas ordens de serviço para início da atividade de construção da duplicação da BR-415. Mas aí você teve vários problemas, desde a licitação, a empresa que desistiu ou não cumpriu o que estava em contrato, ou ainda a relação estremecida entre o governo federal, através do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, ou do próprio Ministério do Transporte, ou o próprio governo federal. Então o governador tomou a decisão, botou a alternativa na mesa, e com isso o governador Costa fez uma licitação em tempo recorde, né? Conseguiu fazer a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura. E agora nós vamos iniciar a obra de fato, que é uma nova estrada, não é a duplicação da 415, mas é um novo acesso que a população vai fazer com mais segurança, mais rapidez, garantindo a mobilidade, com mais conforto, e uma rodovia que vai ser até muito mais aprazível, porque ela não vai ter aquela poluição visual que existe hoje na BR-415 em função da ocupação em algumas áreas até irregular ao longo dos anos, mas que se materializaram e se consolidaram e são legítimas hoje. Mas você não teve um ordenamento de ocupação disso. Não houve um plano de ocupação que garantisse que a estrada não tivesse tanta poluição visual, né? A gente, quando vai para uma estrada, pelo menos imagina que não está num centro urbano. E você, nessa ligação 415 Ilhéus e Itabuna, você quase imagina que está numa avenida paralela em Salvador, por exemplo. Verdade. Ou dentro de uma avenida Soares Lopes aqui em Ilhéus, por exemplo.
Então eu não posso falar duplicação da BR-415, trecho Itabuna e Ilhéus. É uma nova estrada que
será construída. É uma nova estrada, uma nova ligação. São 142 milhões de reais, pontes que serão construídas, enfim. O projeto arquitetônico da rodovia é belíssima, a rodovia Jorge Amado.
É do outro lado direito do rio?
É, do lado do
sentido Itabuna e Ilhéus, do lado direito.
Exato. É, do curso do informado.
Do curso do Rio.
Está visitando a obra. Daqui a pouco você vai estar lá fiscalizando, inclusive. Acho que a sociedade tem que participar desse processo.
Edmundo, eu
gostaria
muito de
conversar com
você. Kátia,
obrigado, carinho enorme por você, pela equipe aqui da Gabriela. Obrigado ao Valderico Júnior. Dá um abraço a ele também. Desejar a vocês aí um final de semana de paz e luz. Que Deus os abençoe.
Obrigada.
E segunda-feira espero que vocês possam cobrir ou acompanhar também essa importante agenda para a região e para o povo de Ilhéus e Itabuna. Um abraço a todos. E um ótimo final de semana.
Valeu, Edmundo.
Obrigado, Pedro. Um abraço, Marcos.
Obrigada. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.
Aqui você tem voz.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. E por falar em Supermoda, é claro que no finalzinho do programa a gente faz o sorteio daquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, que tem toda sexta-feira, né? E que, obviamente, os ouvintes já estão atentos, já está chovendo de nomes ali no WhatsApp da Gabi. Você que está ouvindo pela primeira vez e quer ganhar esse Vale Compras, se inscreve, coloca ali no WhatsApp da Gabi 988291029, envia o seu nome completo e na frente Supermoda. Aí a gente já sabe que você quer concorrer a esse Vale Compras no valor de R$100. Quem não quer, né? Bem, vamos dar uma passadinha por Itabuna, Marcos, trazer informações aí. Divulga para os nossos ouvintes que lá em Itabuna vai voltar a ter, né, a Zona Azul.
É isso, a Prefeitura de Itabuna publicou o decreto 14.750 no Diário Oficial do Município de quarta-feira, definindo o número de vagas e o período para exploração do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul. O serviço será concedido à iniciativa privada por meio de outorga onerosa, por um período de 10 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Serão 32 logradouros públicos da área central da cidade, que serão delimitados como Zona Azul, totalizando 1.832 vagas para carros e 608 para motos. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, assinou o decreto 14.734 deste ano, no dia 16 deste mês, definindo as vias e praças públicas incluídas no sistema de estacionamento pago. Também ficaram definidas as tarifas que serão cobradas dos usuários: R$ 3,00 por hora para carros, R$ 1,00 para motocicleta, motoneta e assemelhados e R$ 21,00 por dia para caçambas de entulhos.
Tá aí, né? Como é que vai ficar essa questão da zona azul em Itabuna? Bem, está liberada a participação do ouvinte, então você pode ligar 3675-2000 e falar conosco ao vivo, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, pode ligar 3675-2000, falar conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o 98829-1029. O que temos no WhatsApp da Gabi, Marcos Bezerra? Mensagens dos ouvintes e também pela fanpage, né?
Mensagens aí na fanpage, mandar um alô para quem está acompanhando, a Júlia Souza, que manda boa tarde lá no Nelson Costa, em Ilhéus, a Edilza Santos está ouvindo a gente no Alto Soledade, em Ilhéus.
Obrigada.
O Wilson Ferreira também está ligado e a Rita Moreno na Conquista, todos acompanhando, abraço para vocês.
Obrigada, um beijo aí pessoal da fanpage, sempre acompanhando a gente aqui pela fanpage ao vivo aí do Facebook, né? O que temos de mensagens?
Kátia, boa tarde. Precisamos saber onde se encontra a lista dos selecionados do Hospital Materno Infantil de Ilhéus.
Quer saber. Pena que só agora, né? Que aí eu já perguntaria que o entrevistado, mas a gente, né, aproveita e tenta descobrir aí, né, se essa lista já saiu, onde está essa lista, tá bom? Para divulgar para vocês. Mais, Marcos.
Muita gente participando aqui, deixa eu ver, boa tarde a todos, sou Vânia Santana da Cidade Nova Ilhéus, quero participar do sorteio, então tá participando, fica aí torcendo aí, Vânia, viu?
Isso aí, Vânia, vamos ficar na torcida aí por você, por todos, viu? Uma hora ganha, porque toda semana tem, né? Toda sexta-feira tem esse Vale Compras de R$100 da Supermoda Ilhéus.
Pessoal mandou foto aqui de um ônibus em Ilhéus quebrado, né? Outro ônibus quebrado em frente ao Hotel Opaba, né?
Ontem olha, também tinha um ali na Zona Sul.
Que situação.
Próxima a aquele... Em frente, na verdade, aquele contorno ali. Que tem um retornozinho, um trevozinho pra entrar na Céplos, né? Pra seguir pro Olivense. Do lado de cá, sentido... Né? Indo pra... No sentido da ABB, né? Tinha um ônibus, o povo descendo ônibus, trocando de ônibus. Eita, Lele, esse é o transporte público que o povo tem em Ilhéus. né? Felizmente, infelizmente.
Boa tarde, sou o Neto de Osasco, São Paulo, sou de Jussari, na Bahia. Fico feliz pela duplicação da rodovia Ilhéus Itabuna. Moro há 14 anos, né? Mas pretendo voltar para minha cidade natal. Abraço a todos. Abraço, Neto, que está em Osasco. Neto de Osasco.
Um abraço aí para o Neto lá em Osasco. Obrigada, Neto, pela audiência, viu?
Luciano Menezes está trabalhando, né? É pintor de casas e está ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Como é o nome?
Luciano.
Valeu, Luciano. Obrigada, viu? Pela audiência. Temos mais um. Temos um ouvinte na linha, então a gente vai atender o nosso ouvinte, porque aqui você sabe, né? O ouvinte tem voz e tem vez. Boa tarde. Quem fala aí de onde? Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Eliane, eu queria fazer uma reclamação, que eu moro aqui em Jairi. Aqui em Jairi, a gente fica aqui na praia, aqui, nessa praia aqui de Jairi. Rapaz, a gente não vê um salva-vida aqui. Esse dia quase uma criança morrendo aqui, não teve um salva-vida aqui na praia.
Rapaz, que isso, sério?
E aqui no feriado dá muita gente mesmo, enche de gente aqui no bar.
No Jairi, né? O Jairi é município de Ilhéus, né?
Jairi é depois de Olivença, aqui no meio.
E faz parte do município de Ilhéus mesmo, Marcos?
Fica acima de Olivença.
É, depois de Olivença.
Mas está dentro do município de Ilhéus, isso, né? Tá bom, então a gente vai questionar então a prefeitura de Ilhéus para rever aí essa questão nesses locais.
Eu moro,
né?
eu moro aqui há 3 anos já, nunca vi um salva-vida aqui, nunca. E aqui no feriado. Dá muita gente, agora vai vir o Natal aí, né? O Ano Novo, vai encher de gente aqui pelo bar aqui. E não tem um salva-vida aqui com criança, adulto, é tudo aqui.
Entendi. Tá bom então, minha amiga. Pode deixar que a gente vai cobrar, viu? Um abraço pra você.
Tá bom, obrigada. Um bom dia pra você.
Ótimo dia pra você, ótima sexta-feira. Então, o responsável aí, né, que está à frente do Salva-Vidas em Ilhéus, né, a gente precisa conversar com vocês aí pra entender qual é a área que cobre mesmo em Ilhéus, né, das praias, porque pelo tom da voz dela, deu pra perceber que a situação lá é séria, grave, no Jairi, né? E não tem salva-vidas lá.
Uma praia bem frequentada, que ela falou, Ilhéus está crescendo para o turismo, as pessoas estão descobrindo, estão vindo para cá, então tem que ter esse cuidado, né? Não é só a área central, as praias que ficam próximas ao centro, que tem que ter salva-vidas. A prefeitura tem que estar atenta.
Exatamente, Marcos Bezerra. Temos mais mensagens aí do ouvinte?
Tem a Tamires, né? Manda boa tarde, diz que é a favor da Zona Azul e é de suma importância, né? Para também para o comércio, para que as pessoas possam realizar as compras de forma rápida. E é preciso ter vagas disponíveis. Já desisti de efetuar diversas compras por falta de estacionamento. Mas só queria que a empresa que recolhesse o dinheiro pudesse cuidar do nosso patrimônio e não somente locar a área pública. Temos que pagar a Zona Azul e também os flanelinhas. Ela pede isso aí.
Olha, eu vou falar a verdade. Eu acho que com a Zona Azul em pleno funcionamento é mais fácil a gente estacionar mesmo, viu? Porque, meu amigo, sem Zona Azul você roda em Itabuna, Ilhéus, é uma luta.
Itabuna deve estar mais difícil a questão de estacionamento. Ilhéus está até tendo um desafogo aí com essa inauguração da nova ponte. Tem umas áreas ali que vão ser preparadas na Avenida Soares Lopes, 2 de julho, para estacionamento. Vai melhorar bastante.
Pois é, né? Enfim. Olha, são 12 horas e 53 minutos. Vamos dar uma passadinha no noticiário estadual, trazer informações. Vamos falar de uma operação policial que cumpre mandados de prisão contra envolvidos em sequestro no estado da Bahia. Então, a Coordenação de Repressão à Extorsão mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, né, e a Corregedoria de Polícia Militar deflagraram na manhã de hoje a Operação Vindicta. Os policiais cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão contra envolvidos com sequestros em Salvador e também no interior do estado. Mandados de prisão e de busca e apreensões estão sendo cumpridos também na capital baiana e no interior. Acreditamos na redução significativa desses crimes com a desarticulação desses grupos. Quem explicou isso foi o delegado Adailton Adam, da Coordenação de Repressão à Extorsão mediante Sequestro. Participam também da ação a Coordenação de Operações Especiais, que é o COI. Inclusive, eu recebi aqui, né, informações de uma que ontem a Polícia Civil, né, as polícias civis do Serviço de Investigação da 6ª e da 7ª Corpim, né, 6ª e 7ª Corpins aí, no caso Itabuna e Ilhéus, teve ontem, mediante compartilhamento de informações, localizaram, né, e apreenderam um fuzil calibre 7.62 da marca Imbel. O artefato bélico foi localizado, enterrado e acondicionado e com lençóis e sacos plásticos num terreno com vegetação no fim da rua Senhor dos Passos, no bairro Nova Ferradas, em Itabuna. Olha, uma pessoa foi conduzida por estar próximo do local onde foi encontrado o armamento. Segundo apurado pelo trabalho conjunto das corpins, né, da 6ª e da 7ª, o fuzil pertence a uma facção criminosa com atuação na localidade e estaria escondido para uso em futuras ações do grupo criminoso investigado pelas coordenadorias aí de Polícia do Interior, a 6ª e a 7ª Corpim, né? Doutor André está à frente agora da 7ª, né, em Ilhéus, e doutor Evi, que antes estava em Ilhéus, agora está à frente da 6ª Corpim lá em Itabuna. Parabéns aí por esse trabalho conjunto de vocês, viu, da 6ª e 7ª Corpim. Corpins, né? 12:55, temos mais o que aí, Marcos Bezerra?
Sobre ontem, um ouvinte aqui coloca aqui, boa tarde, sou morador do Itariri, que não tem posto de saúde lá no Itariri, não vem médico, né, nem de vez em quando atender na sede da associação. Então o pessoal do Itariri fica assim entregue, né, sem poder tomar a vacina, tem que se deslocar, né?
Olha, não é só essa comunidade, a gente tem recebido diversas reclamações, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus, é o Itariri, é São José, ontem recebemos de outras comunidades também. Olha, a estratégia de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus tem que avaliar, rever aí essa questão em relação às comunidades rurais, comunidades afastadas. As pessoas estão questionando que ainda não tomaram a segunda dose, porque toda semana dizem que vão lá para aplicar e não aparece ninguém para aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nessas pessoas. Ou seja, tem gente aí que já deveria estar se preparando para tomar a terceira dose, né? E está com a segunda dose atrasada. Aí o governo baiano questiona. Olha, a gente pede aí ajuda das prefeituras para vacinar esses baianos. São mais de 3 milhões de baianos sem estar com o esquema vacinal completo. Aí o que acontece? É o porquê. Um município como Ilhéus, por exemplo, né, deixa o povo lá das comunidades mais afastadas a ver navios. Então, assim, se eu estiver errada, senhor secretário de saúde de Ilhéus, né, só pode provar aí, pode mostrar que eu tô errada, tá? Que eu vou chegar aqui nesse programa e falar, gente, tá errado. Segundo o secretário, a realidade é esse povo tem que ir para tal local. Mas o povo das comunidades é que entra em contato aqui com a gente informando. Olha, Cátia e Marcos, nós tomamos a primeira dose, estiver aqui na comunidade tal, como é o caso do São José, do Itariri, ficaram de retornar para aplicar a gente a segunda dose, e até hoje não retornaram. Então, o que que acontece? Por que que não resolve esse problema? Né? Ou então, porque assim, tá difícil para algumas pessoas se deslocar e vir, por exemplo, para o Banco da Vitória, Salobrinho, ir para o próprio centro de Ilhéus, como é o caso daquela mãe que veio reclamado que não estava conseguindo vacinar o adolescente, que ela saía de uma comunidade...
Foi para a Conquista.
Veio para o bairro da Conquista para tomar...
Não estava atendendo, né? E aí transporte difícil.
Exatamente. Então, precisa-se ter uma estratégia de vacinação que realmente atenda, né, a população, facilite a vida da população. Inclusive, né, a gente já falou sobre isso hoje, estão aqui me enviando mais mensagens, ouvintes falando, olha, Kátia, também tem a falta de atualização das vacinas no Conect SUS. Pessoas que já tomaram as duas doses e no sistema só consta uma.
Falei isso
e
aqui.
Quem tem, como você estava falando, quem tem que alimentar o Conect SUS, Marcos?
Isso.
É a Secretaria de Saúde do município.
Se não alimentar, aí fica refém de falsificações de cartões.
Exatamente. Né? Então, assim, fica difícil, né, minha gente? Falta essa atualização aí. Então, tá faltando, tem algo errado. Organização, planejamento, seja o que for, faça parte de vocês, pelo amor de Deus. O povo de Ilhéus já sofre demais, é muita coisa.
E agora que o Estado está exigindo o comprovante de vacinação, comprovante da vacinação completa, as duas doses, então fica difícil se a pessoa não tiver atualizado, né, Prefeitura? É. Como é que vai resolver as coisas, Detran, no SAC?
Exatamente. Aí atrapalha, atrasa tudo na vida da pessoa. 12:59, nós vamos para o noticiário nacional, porque já vamos ter que finalizar o programa. Vamos, olha o alerta aqui da Anvisa, né, Marcos Bezerra? A Anvisa recomenda restrição para voos e viajantes de países da África.
A Anvisa emitiu uma orientação para que o governo brasileiro adote restrições para voos e viajantes vindos da África em decorrência da identificação da nova variante do SARS-CoV-2. A recomendação veio através de uma nota técnica elaborada pela agência. Essa nova variante da Covid-19 foi apontada como tendo um maior potencial de contágio e com múltiplas mutações. A cepa foi identificada na África do Sul, nomeada de variante B11529, e anunciada por cientistas locais na quinta-feira ontem. A nota técnica recomenda medidas restritivas de caráter temporário em relação aos voos e viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.
Então tá aí, essa nova variante aí preocupando, hein, Marcos Bezerra?
É verdade.
Não, e há quem acha que não, que acabou, né? A pandemia, não tem mais gente, não acabou, não. Nós vivemos uma pandemia, a Europa tá lá com aquele surto, né, entre os não vacinados. Eles falam lá que eles estão entrando virando da terceira para a quarta onda, imagine.
E aí vai se realizar, de repente, quem é a favor, um carnaval onde recebe pessoas de todo mundo, Salvador, por exemplo, é complicado.
Pois é. Aí o mundo, né, muitos lugares na terceira onda, indo para a quarta onda da Covid, querendo se discutir carnaval, venha santa paciência. Ah, quer saber? Eu sou contra mesmo, eu acho um absurdo, era da carnaval. Acho mesmo. Quem quiser que reclame. Bem, vamos para a última notícia do programa? Olha, a Câmara dos Deputados aprova medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Então, o plenário da Câmara dos Deputados concluiu na tarde de ontem a votação da medida provisória 1061/2021, que cria o programa Auxílio Brasil para substituir o programa Bolsa Família, criado em 2003. A MP, que é uma medida provisória, será enviada ao Senado. Então, o texto aprovado prevê como elegíveis ao programa as famílias em situação de pobreza cuja renda familiar per capita mensal fique entre R$ 105,01 e R$ 210. As famílias em situação de extrema pobreza com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105. Esses valores são maiores do que os previstos inicialmente pelo governo por decreto. Segundo o governo, o valor médio do benefício é de R$ 217,18, mas haverá uma complementação para que o valor atinja o mínimo de R$ 400. Essa complementação, contudo, por decisão do governo, será temporária e valerá até dezembro do próximo ano. Então, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia, agradecendo sempre a sua audiência, tá? Inclusive, ó, deixa eu lembrar aqui para vocês, hein? Black Week na UniFTC, é isso mesmo. Então, com o objetivo de ajudar os estudantes a conseguirem realizar o sonho de ingressar em uma instituição de ensino superior, com mais de 20 anos de experiência, a UniFTC promove a Black Week, oferecendo descontos de até 65% na mensalidade para aqueles que se inscreverem até o dia 30 de novembro nos processos seletivos disponíveis, tá? Entra aí na Black Week _ UniFTC e faça a sua inscrição. Corre lá, tá bom? Bem, é claro que a gente não pode deixar de divulgar quem foi o ganhador.
Não pode.
Ou ganhadora, né, Marcos?
Supermoda.
O povo fica na expectativa. Quem não quer ganhar, gente, o Vale Compras no valor de R$ 100. Então, pode ficar feliz, viu? Eloana Lima Santos Alves, você é a ganhadora do Vale Compras no valor de R$ 100 da Supermoda Ilhéus. Agora, Eloana, por gentileza, não vá hoje nem amanhã, tá? Por conta da Black Friday, né? Tá uma loucura lá. Então, eles pedem para quem ganhar esse Vale Compras de hoje ir na segunda ou terça-feira, ok, Eloana? Na Supermoda da Marquês de Paranaguá, você pode ir lá retirar esse Vale Compras. Eloana Lima Santos Alves, ganhadora do Vale Compras de R$ 100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Por gentileza, você vai lá na loja na segunda ou terça-feira, ok? Retirar os seus presentes. Ô, maravilha. Ai, ai. Nós ficamos por aqui, Marcos?
Pois é, só ressaltando aqui, um ouvinte pelo WhatsApp reclamando, né? O Pedro, ali na Avenida Itabuna, ele quer que a gente ajude porque tem um buraco que surgiu há quase 2 meses, tem esgoto a céu aberto, esgoto puro, ligamos diversas vezes para a Embasa, eles estiveram aqui umas 5 vezes e nada foi feito, não aguentamos mais, a Fedentina é ali, perto da entrada da Avenida Princesa Isabel, né? Próxima à antiga aviação Águia Branca. Então o povo está reclamando ali, né? E também lá na avenida, na Rua Jasmim, melhor dizendo, no bairro Nelson Costa, tem esgoto que está há um tempão a céu aberto, laminando na rua, aquele mau cheiro.
Rapaz, né? De agora não, viu? O pessoal aí sempre reclama. Ai, ai. Hein, Elias, eu vou te contar, viu? As coisas são complicadas.
A Embasa aqui, às vezes, cobra até antecipado, né? O recibo chega assim, né? 2 meses à frente, você fica, olha, fizeram
ai, ai.
Uma mágica para saber esse consumo aí.
É, exatamente. Bem, gente, olha, 1h05, a gente vai ter que finalizar, né, Marcos? Uhum. Então nós desejamos aqui uma ótima tarde a todos, um bom fim de semana, de paz, tranquilidade, claro, né, que se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, às 12 horas. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar a sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Corre, que até dia 30 aí você faz sua inscrição e tem descontaço na Black Week da UniFTC, hein? É 60%, 65% de desconto, hein? Supermoda Ilhéus, são 2 lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde está rolando a Super Black, hein? Descontos à vista e também descontos nas compras parceladas no cartão de crédito. E um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes, bom fim de semana. E até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você também, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.